À conversa no cais.
Esta semana fomos até o Algarve e falamos de São Tomé e Príncipe, da piscina, de ser livre e seguro, do César Sanches e do Frederico Rato, de ser reguila, do Gonçalo Pires, o irmão e a sua referência, de falar todos os dias, do Tiago Serra, o grande adversário, da admiração e reconhecimento que tem nos adversários, e uma medalha em 2028, do bom trabalho da Federação Portuguesa de Vela, da Mariana Pinto e da Bia Gago, da curva de aprendizagem, dos dias que não acabam, de um menisco, da paixão pelas motas e de fazer a The Ocean Race. O nosso convidado esta semana é o Rodolfo Pires. Bem-vindos à Conversa no Cais, o podcast do LX Sailing. Hoje fomos até o Algarve falar com alguém que já andava aqui há muito tempo, combinado, no caso se para, como dizia o cómico brasileiro. E o nosso convidado esta semana é o Rodolfo Pires. Rodolfo, olha, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que conseguiste aí nesses treinos intensos, nessa campanha olímpica que tu andas a fazer, encontrar aqui um bocadinho, de modo que, primeiro de tudo, muito, muito, muito obrigado pelo tempo que me dispensaste. Olha, e eu queria começar, como começa tudo, não é? Como é que começou a tua ligação à vela? De onde é que começa essa paixão, esse saudável vício?
Desde já, obrigado pelo convite, Rodrigo. A vela começou de uma forma um pouco estranha. Eu tenho que recuar um pouco no tempo para tentarmos encontrar aqui o momento que ajudou a acontecer eu entrar na vela. Ou
Vamos a
seja,
isso, vamos a isso.
as pessoas não sabem, eu com um mês de idade de vida fui viver para a África. Ok? Até aos 5 anos.
Engraçado.
E vivi em São Tomé e Príncipe. E
Que
com o meu
engraçado, não
pai.
tinha a melhor ideia.
Exato. A minha família. E nós estávamos muito ligados ao mar. Eu sempre fui ligados ao mar, porque fazíamos a passagem de uma ilha à outra. Meu pai tinha um barco. E então tivemos muita ligação ao mar. Quando eu fiz 5 anos, nós já voltámos a Portugal. Enfim,
Mas
voltámos
deixa-me
a
só fazer
Portugal.
aqui uma pergunta que agora suscitou-me curiosidade. Foste pequenino para São Tomé, porque o teu pai foi para lá trabalhar, ou o que é que vos levou para lá?
Ah, foi o meu pai que com um grupo de sócios abriram lá uma empresa de pesca,
Não acredito.
faziam exportação de pesca, de peixe, e nós fomos todos para lá. Então eu fiz a minha infância até aos 5 anos em São Tomé e Príncipe e tenho ótimas recordações.
Tens
Ainda hoje,
memórias disso?
muitas memórias. Provavelmente tenho mais memórias desses tempos do que o início que tive em Portugal.
O que é que tu te lembras de São Tomé? Que memórias é
Epá,
que tens em São Tomé?
lembro-me, olha, uma memória muito interessante. Eu recordo-me que havia um hotel que tinha uma piscina. Não sei se era o único que tinha essa piscina. E recordo-me que houve uma vez que nós íamos para a piscina de manhã e nós tínhamos um grupo de amigos que iam à piscina às 9 da manhã, por aí. E por acaso, meus pais tinham dito que iam fazer compras de manhã e nós só iríamos por volta das 10 ou 11, por aí. E eu recordo-me tão disso e queria tanto ir à piscina que eu fugi de casa e fui a caminhar pelas ruas de São Tomé, pois aquilo é à beira do mar. E entrei num hotel, entrei, recordo-me muito bem desta hora. Olhei para o balcão, lembro que meus pais iam sair para o balcão fazer alguma coisa, que era fazer o pagamento com o uso da
Exato.
piscina. E eu olhei para o balcão, não sabia o que fazer, olhei para a porta da piscina e fui para a piscina. Era uma piscina exterior, mas era dentro do hotel. E aquilo era bonito, tinha uma cascata, era maravilhoso. E entrei lá para dentro. Agora imagina a confusão que foi, meus pais não sabiam de mim, andavam à procura de mim em São Tomé e por acaso foram lá ver se eu estava lá. E eu estava lá, claro, estava lá na data de contente.
Isso é genial. Portanto, essas memórias que tu tens de São Tomé, tu tens o teu irmão que é mais novo, não é?
O
Tinhas o teu
Gonçalo
irmão.
é. Eu sou o mais novo. O Gonçalo
Não,
é o
desculpa,
mais velho.
exatamente, tu és mais novo, exatamente. O Gonçalo é mais velho, desculpa, tens toda
Exato.
a razão. São memórias de grande felicidade, de grande liberdade, calculo, era, quer dizer, a vida era muito, era fantástica, não é?
É verdade. Sim, eu gostei muito das memórias, também eram muito boas. Senti um grande choque quando vivo a Portugal, era completamente diferente, a nossa cultura cá é diferente, a maneira de estar na sociedade também é um pouco diferente. Eu lembro-me quando estava lá, eu sentia-me super livre, bastante seguro, podia andar em todo lado, nunca senti problema nenhum. Quando vim cá para Portugal, senti um pouco o medo tem que ser cuidado, não se deve aceitar um doce qualquer pessoa, não deixe confiança às pessoas. Foi um impacto muito grande, porque na altura ele que eu conhecia miúdos da minha idade lá, nativos de lá, e eu encontrava-os na rua e ia brincar com eles para casa deles e fazia essas coisas. Mas tinha meus pais saber, meus pais nem tinham ideia, eu saía de casa, ia com esses miúdos que eu conhecia e depois voltava para casa antes de eles chegarem. Eles nem se fazem ideia, eu fiz isso muitas vezes, mas muitas vezes.
Extraordinário. Realmente, às vezes nós temos uma deformação, não é? De achar que os sítios são isto e aquilo, mas é o que é, nada como.
Para mim era um paraíso
Tu
autêntico.
voltaste a Santo Tomé alguma vez?
Não, mas gostava. Era uma das coisas que eu queria fazer com mais tempo, quando tiver uma oportunidade, é de ir a São Tomé e viver aqueles sítios onde eu estive, passar perto da casa onde vivia, passar naquelas ruas, passar perto do hotel. É que eu conheço bastante São Tomé, e São Tomé, as pessoas que não conhecem, é mesmo um paraíso. E para as pessoas que já foram lá, pessoas amigas minhas, foram lá e disseram claramente que aquilo é um paraíso e é fantástico. É fantástico que nós estamos na estrada e de repente vemos uma quantidade massiva de caranguejos a cruzar a ilha de um lado ao outro. Isto é só acontece lá, é fantástico. E tinha coisas muito, muito bonitas, a água lá é ótima, as praias são fantásticas, aquilo é bestial, é mesmo bestial.
Só te faltou andar à vela, isso também.
Exato, vela. Vela não havia lá muito, não havia lá muito vela, aquilo
Nem
tinha.
vela, nem motas. Nem
Nem
motas, é porque.
motas, é verdade. Aquilo era sempre pouco vento, e quando vinha vento era sempre temporais, porque aquilo é tropical, portanto, vela
Exatamente.
não era algo que funcionasse lá. Depois, como é que eu cheguei à vela? Eu vou
Ah,
explicar.
então, damos o salto, não é? Portanto, os teus pais pegam depois em vocês, tudo para o Algarve.
Exato, tudo para o Algarve, fizemos a vida no Algarve, e o meu irmão, como era mais velho, ainda era novinho, tinha 5, 6 anos. Colocaram o meu irmão no surf e na vela, como o meu pai procurou um desporto para o meu irmão, foi assim, e queria fazer algo relacionado com a água, porque nós estávamos nesse meio. E o meu irmão entrou na vela e eu fiquei de fora. Entretanto, recordo-me, se calhar aos 6 anos ou 7, eu não me recordo lá muito bem, fui experimentar a vela durante 3 dias e disse aos meus pais que não queria fazer mais vela na vida. Tipo, não queria fazer mais vela enquanto não soubesse nadar, porque eu não sabia nadar e estava sempre no meio do mar. É
Que
interessante.
engraçado. Tu
É,
mesmo
então
lá na Guiné ias para a piscina e tudo, nada que se lixe.
nada, eu não sabia nadar, mas só de estar lá com amigos e na piscina, eu
Pô.
desenrascava-me. Eu não sabia nadar, ir ao fundo, mas agarrava-me nas paredes e lá começava a subir. Eu desenrascava-me sempre de alguma maneira. Então eu comecei a fazer natação nas piscinas municipais de Silves, fiz durante um ano e meio, e não gostava muito da natação em si, porque o que eu queria era aprender a nadar. Não era fazer competição de natação, não era aprender o crawl, bruços, etc. Não era isso que eu queria, era só aprender a nadar o básico. Era só isso que eu procurava na natação.
No fundo era o
Entretanto,
mar, que era a água que já te chamava, não era?
era a água. Entretanto,
Era a água.
o meu irmão, pelo caminho, teve de optar entre o surf e a vela, porque ele fazia, já não me recordo, era o sábado fazia a vela, ou o domingo fazia o surf, ou ao contrário, não me recordo como é que era, e pediram para ele optar. O meu irmão optou pela vela. Só que o meu irmão, desde muito cedo, começou a trazer troféus para casa. Epá, eu sou o irmão mais novo e vejo o meu irmão mais velho. Quase todos os meses, porque no Algarve há regatas todos os meses e às vezes 2 vezes por mês. Trazia sempre prémios para casa e eu achei aquilo fogo, era inveja dele. Eu também gostava de ter algo assim, porque
Também
parecemos
quer
uns
ter taças,
heróis.
não é?
É fantástico, quero. E então eu pedi aos meus pais para me colocarem na vela outra vez. E eu fui para a vela e aí que tudo começou. E aí começou e fui aprendendo. Não no ritmo do meu irmão, porque o meu irmão sempre foi um ótimo velejador, aprendeu muito rápido e em pouco tempo começou a ganhar
Tu
troféus.
também não és mau, hein? Peraí, tu também não és mau. Estou a
Mas
brincar
ele
contigo.
veio o meu tempo. Eu fui daqueles atletas, fiz do meu tempo a aprender. Ok, não tive os treinadores de iniciação que o meu irmão teve. Tinha um treinador de iniciação fantástico, mas eu gostava era da brincadeira e de nos divertirmos todos. Então de vela aprendia pouco, era os básicos, dizia,
Quem era o
aponta
teu
nesta direção.
treinador fantástico? Quem era o teu treinador fantástico?
Foram muitos, na verdade, foram muitos. Eu tive um treinador que gostei muito, esse aí fez com que eu desse um salto muito grande da vela, foi o César Sanches. Eu gostei muito, acho que foi aí que sim que eu aprendi a andar à vela e a velejar. E depois tive um ótimo treinador que toda a gente conhece do país, que é o Frederico Rato, conhecido por
Exato,
Fred.
Fred. Exatamente.
E aí ele levou a primeira vez que eu entrei na competição. Recordo-me, andei um fim de semana, no fim de semana a seguir fui fazer prova e ganhei o meu primeiro troféu, terceiro de infantis. E a partir daí foi sempre troféus em todas as provas.
É, pá, deixa eu fazer aqui uma interrupção. Há um momento engraçado em que realmente os irmãos Pires entram, disparam, epá, e vocês eram terríveis porque ganhavam muito e ganhavam muita coisa e eram muito fortes, pá. Como é que era essa? Depois havia rivalidade em casa ou o teu irmão era mais velho e sempre foi aqui uma coisa mais complementar? Vocês picavam-se depois um bocadinho, como é que isso era?
Não, porque nós nunca chegámos a competir um contra o outro.
Juntos, exato.
Foi ali, nós chegámos a estar na mesma equipa de competição. O meu
Mas em
primeiro
escalões
ano,
diferentes, não é?
sim, escolas diferentes, eu era infantil e ele era juvenil. Nunca chegámos a competir assim, mas o meu irmão é um pouco diferente de mim, para quem o conhece muito bem. Portanto, ele ganhava as provas, ele era sereno, tudo bem, bastante
Tu foste
tranquilo,
mais
nada.
rebelde, é verdade, foste.
Eu era muito
Rebelo no
mexido.
bom sentido,
Era
exatamente.
bastante, sim, bastante rila. Quando perdia, ficava muito, muito mal disposto. Queria sempre ganhar. Dizia aos meus pais: isto é uma coisa que eu me lembro muito. Dizia aos meus pais que ganhar, e depois não ganhava, e depois ficava chateado. E o meu pai também é um bocado competitivo, e dizia-me sempre: ah, tu não podes dizer que vais ganhar, depois vais lá e não ganhas. E, pronto, eu era um bocado assim. O meu irmão era uma pessoa mais tranquila, ia ganhando, ganhando, ganhando com uma facilidade. Eu sentia que tinha de fazer um esforço brutal para ganhar, e o Gonçalo.
Fazia aquilo.
Era fora do comum, honestamente, fora do comum. Ele ganhava com muita facilidade, a nível nacional e internacional. A nível
E ele era
internacional,
um. Ele tinha e tem um talento descomunal, não é? O irmão
sim.
tinha um feeling, era impressionante, não é? Era fácil,
É,
não era?
ele sente muito os barcos. E eu recordo-me, ele a nível nacional foi muito bom, melhor que eu, e a nível internacional fez mais pódios do que eu, a nível internacional. Eu consegui, foi. Em campeonato do mundo, ir mais longe do que o Gonçalo. Foi ali
Sim.
um mero acaso, porque o Gonçalo, aquilo, os campeonatos do mundo não lhe enquadraram. Por exemplo, no primeiro campeonato do mundo, ele apanhou um campeonato que teve 55 nós, uma barbaridade. Quando ele era levezinho, ele era B e foi ao Mundial, foi uma coisa muito boa. E disse isso ao contrário, depois o último campeonato que ele fez do mundo era quase sem vento no Brasil, e então nunca conseguiu enquadrar-se muito bem com os campeonatos do
Nunca
mundo,
teve aquele
infelizmente.
timing certo, não é que é
Não,
preciso, não é?
não lhe saiu bem, não lhe saiu bem, infelizmente.
Os campeonatos têm essa parte chata, não é? Quer dizer, é naquela semana em que as coisas têm que bater certo, quer dizer, não é?
Sim, sim, sim.
Não perdoa, não é? Uma pessoa treina, 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 chega ali, há qualquer coisa que não funciona e uma pessoa fica pendurada, não é?
Sim, é verdade. E recordo-me que o Gonçalo fazia uma coisa espetacular, que ele ia à Palma, ficava segundo, e à Vic ficava segundo, ali coladinho ao primeiro. Fez muitos anos isso e eu cheguei a Paulo e a Vigo, nunca consegui. Nunca consegui. Não entendi o porquê que o Gonçalo conseguia na altura dele, ele ia lá e conseguia, e eu fui e não conseguia. Para mim era surreal, mas realmente o Gonçalo, como velejador, era fora de série. E depois, muito. Só quem conhecesse. Claro que nós, no mundo da vela, quando temos um velejador que está sempre a ganhar, toda a gente conhece. Mas nós podemos
Sim.
conhecer por uma pessoa que faz barulho ou por resultados. E o Gonçalo, se não fizesse resultados, ninguém o conhecia na vela. Porque ele
Era
fazia
muito
resultados
discreto,
e
é
era
verdade.
muito discreto. Gostava muito de ter o
Low
barco
profile, como
afinado.
se diz, né?
É low
Era muito.
profile e estava sempre volta do barco à final. Era cada filaço, era muito. A realidade é que ele era muito mais rigoroso que eu. Eu só queria navegar, fazia barulho, eu queria ser o melhor. E ele era muito rigoroso para tentar ser o melhor. É uma coisa diferente. Mas
O
claro,
teu
o
irmão
Gonçalo.
nessa altura. Desculpa, ele nessa altura era um bocadinho o teu farol, era o teu modelo, aquilo, era ele, era ali, era o teu herói, digamos assim, na vela, era quem tu
Ah,
querias chegar lá.
sim. O Gonçalo fez um feito, para as pessoas que sabem. O Gonçalo era B, acho que era primeiro ano B, se não me engano, sério. Foi ao que conseguiu ganhar, foi ao Nacional e fez quinto, nível nacional, e foi ao Mundial. Ele era muito novo. E então ele, com pouco tempo e com pouca experiência, conseguiu chegar muito longe. Ele tinha uma facilidade. E eu com a vida, eu era muito fechado. Às vezes o Gonçalo, e a verdade é que eu e o Gonçalo, quando éramos novos, não é que dessemos tão bem, porque ele era uma pessoa muito fechada, eu era uma pessoa muito aberta, extrovertido, ele mais introvertido, então dávamos pouco, então falávamos pouco sobre vela, quase nada. E houve um momento da minha vida que o Gonçalo começou a abrir muito o jogo comigo de vela, e aí foi quando eu comecei a evoluir bastante, e agradeço muito a ele, porque se eu consegui algumas boas prestações foi mesmo graças a ele.
ajudou-te a focar-te e a encontrar o teu caminho.
Sim. Facilitou muita coisa. Tirou-me horas de cima de treino para eu chegar lá. Falou-me sobre coisas fantásticas. E depois ter mais à frente navegado com ele também me ajudou a ter uma perspectiva diferente de regata. O que é bastante ótimo, porque ele é mesmo muito bom velejador.
Deixa-me fazer aqui um parênteses rápido e depois vamos voltar atrás, mas ainda hoje tu ouves muito o teu irmão?
Ah, sim. Eu, hoje em dia. Nós fazemos o contrário que fazíamos antes. Quando éramos novos, quando andava de otimista, e ele de 4,20 e tal, nós quase nunca falávamos. Falávamos em casa, mas muito pouco, quase nunca falávamos. Era cada um para o seu lado. Hoje em dia, acontece, nós falamos ao telefone todos os dias. Todos os dias. É fantástico. Eu falo do que aconteceu, como é. Eu, lá, muitas vezes, quando ele tem uma pergunta para me fazer, liga-me para uma coisa, pergunta é como é que estão a correr os treinos, ou como é que foi e tal. Depois falamos um pouco e depois lá a pergunta me quer dizer. E ele realmente é uma pessoa que está muito interessada em ver-me a ter sucesso. E é lógico, é meu irmão, entende-se. E eu agradeço muito e também tento ajudar na vida profissional dele, também ando sempre a tentar ajudar. Então temos agora uma amizade muito boa que não tínhamos quando éramos mais novos. Que tenho pena que eu gostava que isso tivesse acontecido quando éramos mais novos, mas era ele era assim, era, pronto, era
Tu
normal.
eras muito arreguila, eras um puto muito engraçado. Tu eras um puto muito giro e eras muito arreguila. O gajo olhava para ti, eras o mais neirinha com pernas, como um gajo diz na brincadeira, não é? Era
Sim,
engraçado. E realmente o teu irmão era um gajo mais certinho, mais arrumadinho, caladinho. Tu há um bocado disseste uma coisa engraçada, realmente. Se o teu irmão não ganhasse, se calhar ninguém sabia quem ele era.
exato.
Se ele fosse terceiro ou quarto nas regatas, sempre tinha passado. Discreto e incólume, ah, que engraçado, que engraçado.
É verdade. E eu provavelmente na vela, mesmo se eu não tivesse resultados, ia acabar por ser mais conhecido do que ele.
Pá, tu tinhas um feitio, parecias o Manuel Ramos, não era? Eram pessoas muito magnéticas, não é? As pessoas achavam-vos graça, quer dizer, é impossível não vos achar graça, pá, realmente é giro. Mas então, agora vamos lá voltar aqui atrás. Então, tu, de repente, vela, começas a ganhar, começas a ter resultados. Quem eram os teus grandes adversários em Portugal?
No otimista, Tiago Serra, claramente. Era o meu grande adversário, e acho que foi muito bom. Acho que foi muito bom. Acho que se eu não existisse ou ele não existisse no mundo da vela e fosse só um de nós, talvez tivéssemos um nível mais baixo. Porque éramos claramente fora, um pouco acima do nível. Claro que eu nunca cheguei a ficar segundo no nacional, cometi erros. Os nacionais foi onde eu não joguei tão bem. Mas claramente éramos os dois melhores e havia sempre picávamos muito, a palavra certa é mesmo picávamos muito um ao outro e estávamos sempre numa constante luta a ver quem é que poderia ser melhor e no fim ele foi acabou por ser melhor do que eu e eu admito isso,
Tu tens
e
uma
tenho
coisa muito
pena.
engraçada, tu tens uma coisa muito engraçada que é tu falas com orgulho e com reconhecimento, mas até com orgulho daquelas pessoas que foram melhores do que tu, que é uma coisa muito rara encontrar.
Sim, eu no passado fiquei muito chateado por ele ter sido melhor do que eu, mas hoje claro que sim, maturidade e tal, e entendo que sim, ele foi melhor do que eu, naquele momento era melhor velejador que eu, e não tenho problema nenhum em admitir, e tenho pena, sou honesto, tenho pena que ele não tenha seguido, porque se ele tivesse seguido poderia estar numa classe olímpica e era super competitivo, porque para as
Certo,
pessoas que
certo.
não conhecem o Tiago Serra era mesmo muito, muito competitivo, muito competitivo. Então tenho pena que eu não tenha seguido, mas a vida é assim, nem todos seguem. Eu felizmente consegui seguir.
Exatamente. E se calhar tinha sido a continuação de um bom picanço, o que é preciso, não é? Nós precisamos de. É fundamental, não é? Quer dizer, voltamos àquele ano maravilhoso em que tivemos duas duplas portuguesas nos 470 a liderar o ranking mundial e que saíram grandes jogadores.
É
E tu
verdade.
agora vocês têm a mesma coisa, não é? Vocês são duas duplas e agora vamos dar aqui um salto grande, não é? Vocês neste momento são duas duplas, uma mais nova, que é a vossa, a lutar para ir aos Olímpicos em 470, mas realmente são duas duplas muito fortes. Isso ajuda a alimentar o sonho, ou às vezes é difícil, um gajo disso possa estar tapado um bocadinho por mais velhos.
Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Até há pouco tempo, claramente, o Diogo e a Carolina estavam muito mais à frente. Nós este inverno demos um salto muito grande. Claro que agora
Muito
temos
grande,
trazido.
não é?
Ah, sim, demos um salto
Vocês
muito
este
grande este
ano evoluíram
inverno.
muito, não é?
Sim. E agora nós queremos ver se conseguimos pôr isso realmente nos resultados das regatas. Mas eu acho que é algo bom. Eu acho que é algo bom. Porque se nós estamos a trabalhar para algo muito grande, se tivermos duas equipas a lutarem mesmo uma contra a outra, a ver quem ganha, e se tiver muito renhido e ambas as equipas aumentarem e aumentar o nível, se calhar vou arriscar algo que é uma situação muito difícil, mas talvez uma das equipas, talvez em 2028, possa estar ao nível de uma medalha. Se continuarmos nesta luta constante, subir nível, eu acho que é bastante positivo para a vela nacional, porque se trouxer uma vela,
Exato.
só temos uma medalha para a vela nacional, é ótimo, isso é o que mais importa, na verdade, é o que está-nos a faltar neste momento.
Falta, não falta. Nós realmente temos resultados brutais, não é? E estamos a ter em mil e uma classes, não é? O Gonçalo Lopes foi campeão do mundo de 400 de SB20 este fim de semana, com o Henrique Anjos em segundo, quer dizer, o Hugo, os Estados Unidos, com o Gonçalo, quer dizer, faz outro resultado do Cabasso, quer dizer, todas as semanas há resultados fabulosos, mas é difícil materializar isto em termos olímpicos, não é?
É difícil, eu acredito que seja, além para os atletas ser difícil, também entendo e ponho um bocado na postura da federação, porque é assim, isto é preciso haver investimento, é lógico. E acho que se a vela for mais investida, neste caso o país investir mais na vela, vai começar a haver mais resultados na parte olímpica, e vai haver mais atletas e tal, mas se não houver dinheiro para tudo, não consegue-se fazer nada, isso é que é o grande problema. Acredito que a Federação esteja a fazer o maior esforço que pode, não tenho dúvidas nenhumas, porque nós temos estado a navegar bastante e, graças ao investimento que a Federação fez, temos duas equipas no projeto olímpico dos 470, portanto, temos duas equipas nos 470 e as duas equipas estão no projeto olímpico. Quer dizer que esse investimento foi bastante bem sucedido.
Bem feito, não é?
Então, imagina se a Federação tivesse um pouco mais de dinheiro, conseguisse meter mais equipas noutras classes, ou até pedir para mais um 470 ou dois, o que fosse, mais 49ers, FX. E tivesse dinheiro para investir, e vamos supor que 50% das equipas todas têm projeto olímpico. Isto é ótimo, já é um resultado mínimo, claro, está exposto, que é, se nós chegamos a esse resultado, podemos estar perto de uns Jogos Olímpicos. É assim que é feito os projetos. E então, penso que é o que falta. O que falta em Portugal é acreditarem um pouco mais na vela e investirem na vela para que atletas como Tiago Serra,
Sim, continuem.
Diogo Pereira, que depois acabou por não continuar, e muitos outros que podiam ter feito classes olímpicas e foram desaparecendo. Por exemplo, não sei, no caso da Mariana Pinto, que foi uma grande atleta de otimista, não sei se o que é que se podia ter feito. Sei que ela acabou por, pelo que eu sei, acabou por sair, mas era uma boa atleta para agarrar.
A Mariana, e eu falei com o pai dela semana passada, ou 2 semanas, por causa de uma coisa. A Mariana está mais ou menos em stand-by mode, né?
Ok, isso é bom sinal.
Tá aqui um bocadinho a ver como é que param as modas. Olha, está com o Fred, está o Fred a dar-lhe uma mão no laser para continuar a ir à água, né?
Ok.
Mas a Mariana é um grande exemplo, né? É uma
Sim.
atleta com um talento que não se pode perder, né?
Claro,
É
claro.
impensável, né? Mas eu acho que às vezes a Mariana teve um ano louco, né? O último ano dela é impressionante, e depois ainda foi esta Race of Champions, e às vezes também é preciso. Esta pressão começa em muito miúdo, né? E
Sim, é
às vezes, se
verdade.
calhar, é preciso também, opa, deixar a válvula de escape funcionar um bocadinho para depois, opa, se quiserem, poder retomar, não é? Porque senão. Tem que haver vida para além da vela, não tem, porque senão isto é impossível.
Sim, é verdade, é verdade.
Aqui há outra coisa que eu queria falar contigo, que é inevitável, a BH. É outro talento, não é?
É verdade, Beatriz tem muito talento, ótima bolejadora, tem uma coisa que é o lado mais forte dela, tem muita garra e muita vontade de ganhar, independentemente se nós estamos numa má fase. E isso é o que motiva muito também a navegar com a Beatriz. Não vou dizer que seja, tenha sido fácil até aqui, tivemos os nossos problemas, como é
Nunca é
lógico,
fácil.
há uma diferença de idades. Que lidar não é muito fácil, esse foi o maior obstáculo que tivemos, mas estamos cada vez mais unidos e contentes por navegar juntos. Sabemos até onde podemos ir, acreditamos no nosso projeto, no nosso caminho. Cada vez parece que tivemos, a sensação que dá é que tivemos como tivéssemos num túnel que nunca mais acaba e nós nunca vemos a luz no fundo. E finalmente começamos a ver alguma claridade e parece que o caminho começa a, as coisas começam a aparecer. Nem tudo é fácil, como é lógico. Os resultados não apareceram como nós queríamos. Houve um campeonato que nós sobressaímos bastante e no último dia não tivemos a melhor prestação. Depois tivemos alguns
Eles vão,
percalços.
deixa eu fazer uma pergunta. Os campeonatos não apareceram como os resultados como vocês queriam ou quando vocês queriam? Porque a questão pode ser um bocadinho diferente, não é?
Pois, pode ser, pode ser. Eu sei que isto é um processo, é lógico, isto é um processo, é difícil chegar e ser logo o melhor. É um processo, há que aprender muito com o barco, há que sentir o barco, há que entender como é que o barco funciona e acho que neste momento nós estamos a dar muita prioridade a isso. Claro que nós damos as coisas de forma simples, mas estamos agora a tentar aprender com atletas mais velhos. Eu posso dizer sem problema o Stuma Kenei, atleta olímpico pelos Estados Unidos da América. Já foi uma quantidade grande de jogos olímpicos, está a fazer esta campanha, e ele tem-nos ensinado muito, mas mesmo muito, sobre a dinâmica do barco, o que é que a tensão faz com a posição do mastro aqui, os vaus, tudo, como é que isto funciona, e essas informações são bastante importantes porque encurta-me
Tiram
bastante o
horas,
tempo, sim, de
exatamente.
aprendizagem. E
Acelera o processo, no
acho
fundo, não é?
acelera bastante o processo. Pelo menos são coisas que nós não temos de trabalhar mais à frente. Nós estamos aí pela forma simples, primeiro aprender a andar no barco, depois de entender se estamos bem nas afinações. Eu posso dizer isto aqui, não tem problema nenhum. Nós usamos as mesmas afinações hoje que usamos desde há 2 anos atrás. Portanto, nós pouco mudámos ou pouco mexemos. Agora nós demos um salto nas afinações para experimentar e realmente nós melhorámos muito com condições que temos um bocado de dificuldade, mas claro, não está 100% fechado, é lógico que temos de melhorar, mas é importante ter este feedback destes velejadores que conhecem tanto o barco e entendem bastante como o barco funciona, que nos facilita muito o caminho. E acho que é importante, porque senão andamos aqui muito tempo a perder horas e horas e horas sem ter certeza se o que nós fizemos está correto. E isto
Exato.
ajuda-nos bastante.
A questão da tentativa e erro demora muito tempo, não é?
É verdade.
Há uma pergunta difícil, ou em teoria pode ser difícil. É óbvio que tu queres ir a estes Jogos Olímpicos, se puderes
Claro.
agora, mas o vosso grande objetivo é 28?
Sim. O objetivo, pronto,
Há
a
um lado da
ideia.
paixão e há um lado da razão, não é? Quer dizer, epá,
Sim.
se conseguirem já, fantástico, não é?
Claro, claro.
Mas se não conseguirem ir agora, não altera muito o vosso objetivo, não é? Porque a cenoura está lá ainda um bocado mais à frente, não é?
Bem, eu vou falar aqui porque não posso estar a dizer coisas que não são verdades. Eu fiz esta campanha a pensar apenas nesta campanha e fiquei muito desmotivado no momento em que saíram os critérios de seleção. Muito desmotivado, porque havia um planeamento, como é que íamos atacar as seleções, como é que íamos fazer tudo, e os critérios não saem nada a nosso favor. Eu não tinha planeado a próxima campanha, até tinha falado com a Beatriz já estava a ver com quem poderia navegar. Não estava a ser uma escolha fácil, porque queria começar do zero outra vez. Não totalmente, porque o processo de timoneiro é mais longo que o processo de proa. E eu depois falei com ela, pensei bastante sobre o assunto e pensei, pronto, os próximos jogos é nos Estados Unidos da América, Los Angeles, 2028, será que eu aguento mais 4 anos? O que é que eu posso fazer e tal? Fiz aqui um pouco cálculo na minha cabeça e pensei, bem, para quem esperou até agora, não custa nada esperar mais 4 anos. Então vamos pôr tudo na próxima campanha. Pelo menos para mim é bom, psicologicamente, porque não me manda abaixo. Consigo estar ainda, vá, lutar pela classificação interna, que é muito difícil de ganhar, tranquilo, sabendo que a grande probabilidade é não conseguir ganhar, sem qualquer problema. E pôr todo o foco na próxima campanha. Aqui o importante para nós é 2025 entrar fortíssimos, muito, muito fortes. E estamos a preparar tudo já. Já estamos com um processo de aquisição de material, de buscar apoios, para que não falte nada para o início de 2025. Porque, para quem não sabe, nós estamos no projeto olímpico por resultado. Mesmo que façamos um resultado de projeto olímpico, se nós não fomos selecionados para os Jogos Olímpicos, o nosso projeto termina quando terminarem as seleções nacionais.
Começa tudo novo, no fundo,
Começa tudo novo, acaba o apoio do IPDJ, Comitê Olímpico, ficamos só dependentes da Federação, temos de ver como é que a Federação vai planear a próxima campanha. Claro que nós vamos estar ao máximo e queremos ir buscar todo o suporte para que, caso falte alguma coisa, pode faltar pelo caminho, tenhamos esse apoio para que possamos, em março de 2025, voltar a entrar no projeto olímpico, que aí facilita a vida a nós, facilita a vida à Federação e facilita a todos. Como é lógico.
quantas horas por dia é que vocês em treinos
Navegam, não é?
de... Não, não, porque é muito mais navegar, não é? É que se dedicam à campanha. Porque repara, navegar é uma parte, não é? Depois há treinos físicos,
Ah,
há
ui,
estudar, há
não,
tudo, quer dizer,
não
isto.
sei. Não sei, é que às vezes eu vou mandar aqui um número para o alto, mas pode ser 10 a 12 horas. Fácil.
Eu estou a dizer isto porque é engraçado, não é? Porque nós combinamos, já andamos a tentar fazer esta conversa há uns
É
tempos
impossível. Impossível.
e é isso, quer dizer, vocês para estarem completamente focados, agora estavam nas Canárias, ou não era? Pá,
Estamos em Palma agora.
em Palma, desculpa, o ritmo é incrível, não é? Porque não sobra muito tempo livre mesmo.
Não, não. E depois nós temos de dar valor ao tempo que nós temos para nós. E depois sobra ali uma horinha do dia que podemos aproveitar para nós. E aí temos de fazer, ou compensa fazer, por exemplo, este podcast nesse momento, ou desligarmos da vela e pensarmos um pouco em nós. Porque é assim, o nosso processo é, acordamos de manhã, podemos fazer ou 2 vezes o ginásio por dia, ou fazemos uma sessão longa de ginásio. Ou fazemos antes do treino, ou fazemos após o treino. Portanto, vamos supor que faço antes do treino. Ok, vou para a água, volto a tomar. Volto a tomar. Vou ter um briefing com o meu treinador, falar sobre o dia, e recebo os vídeos do dia. Vou ao barco, tenho que verificar se está tudo bem com o barco, se alguma coisa está a partir ou não. E aí perdemos sempre um bocado de tempo. Ainda tenho de ver os vídeos. E isso parece que não, as pessoas não têm ideia. É que nós acabamos o mar, entre ver o barco e tal, já é jantar. E às vezes
É
estamos a ver os vídeos
exatamente isso,
após o jantar. E então, depois sobra-nos ali 1 hora, 40 minutos, podemos aproveitar para nós mesmos. Então, é sempre difícil. E eu sei que contigo eu sempre estive a dizer, Rodrigo, bem, vamos ver aqui no dia de descanso e tal, o que nós conseguimos fazer, mas
houve uma
foi
coisa,
impossível.
eu não tenho importância nenhuma. A importância é que vocês estejam bem, e a minha preocupação é que vocês estejam bem. E é isso, e eu acho fundamental. Porque neste processo todo, se não há um bocadinho para nós, não há um bocadinho para nada, não é? Não,
Claro.
a máquina não carbura, quer dizer, se estiver sempre a 200 a full, a full, não é? E
Claro.
o pessoal é novo e tem vida e gosta de fazer outras coisas, e etc, etc.
Só há aqui uma parte que
Diz.
eu esqueci-me de referir. E acontece muito. Nós, por hoje, portanto, no caso de eu e a Carolina sofre mais do que eu, nós aleijamos muito, muito, ficamos com lesões, ficamos com
Exato.
mal dos músculos. Então, ainda temos uma sessão de fisioterapia, se podemos, e estamos a falar que a fisioterapia não é menos de 1 hora. Portanto, é mais 1 hora que estamos a pôr aí. Às vezes damos por nós a ficar tardíssimos.
É diária.
E é que as pessoas também se esquecem que, ok, nós chegamos a casa à hora de jantar e vamos jantar, mas ainda temos de fazer o jantar. Temos de
Pois,
fazer o
mais
jantar.
isso. Pois,
E
pois.
isto leva tempo, é todo um processo. Há dias que eu consigo ter 1 hora e meia e ficar porreiro. 1 hora e meia dá para eu aqui distrair-me um pouco e tal. Já vi os vídeos, já tenho aqui um bom plano para amanhã, o que é que eu vou fazer. Mas estou sempre aqui com uma lista na cabeça, tudo o que eu tenho que fazer para o dia a seguir, o que é que eu tenho que rever no barco, o que é que eu tenho que ter atenção que se possa partir no barco, tenho que ter atenção se o dia se vai, se de repente vamos andar com pouco vento, de repente vamos passar para muito vento. Eu tenho que ter certeza que tenho estudado todos os meus erros com vento para que possa aproveitar esse terreno também para corrigir erros, não só para melhorar a técnica, mas para corrigir erros. E
Quem
isto
trata
é
da
muitas
preparação
horas.
do barco? Quem trata da preparação do barco és tu?
Os dois. Eu posso fazer a parte mais bruta, vá dizendo assim,
Sim,
e a Bia
mais
faz a
força,
parte
digamos.
mais refinada, não, mais bruta do barco, um pouco no geral todo, e a Bia faz coisas mais refinadas, e algumas coisas também do lado dela, eu também ajudo na parte dela, se eu precisar de ajuda, ela também me ajuda, mas normalmente, por exemplo, se o barco, por exemplo, temos um acidente, o barco abriu, sou eu faço a parte da fibra, e o mastro, normalmente eu fico com essa responsabilidade. Mas depois os cabos, a Bia faz muita parte dos cabos, ajuda também a fazer os sistemas e aí nós completamos bastante bem. E também posso dizer, se eu perder, vamos supor, 8 horas de volta do barco a arranjá-lo e prepará-lo, não me custa nada. Talvez deve ser das poucas pessoas no boto de parte dos 470 que não tem problema nenhum tocar 8 horas seguidas de volta do barco a trabalhar. É que não me custa, para mim é um momento relaxante. É quando eu desligo
É.
da vela, estou só mexendo no barco, para o sistema melhor, me dá um cabo. Se tiver de furar o barco para pôr outro sistema, eu meto. Se tiver de perceber porque é que alguma coisa está a travar ou está mal, tem que tirar o mastro, por exemplo, não tem problema nenhum. Se me abriram o barco, eu arranjo o barco. É muito, muito relaxante. É muito relaxante. Então fazemos, eu faço a parte sempre assim um bocado mais bruto do barco, vá, ou arranjos grandes
Mais
e tal.
geral,
E a Bia
digamos,
faz
não é?
parte, sim, mais geral, dizendo assim. E a Bia ajuda-me a fazer tudo o que eu preciso. A Bia também ajuda, mas, por exemplo, a Bia faz outra coisa que eu não faço. A Bia faz a gestão de velas, portanto, de vela grande e stay. Eu só faço gestão de cepis. E a Bia também prepara, por exemplo, nós temos de montar mastros, o que vamos navegar e o suplente, é a Bia que trata. Eu nem sequer toco nos mastros, a Bia é que decide os brandais que vamos usar, se vamos trocar de brandais ou não, isso eu não sou eu que decido.
E isso é
Portanto,
por uma
é isto.
questão de facilitar o trabalho que vocês dividiram isso? É para no fundo não estar
Não
os dois
sei,
a fazer?
isto,
Ou
exato.
calhou?
Calhou um pouco assim, havia começado a fazer estas coisas. E eu mexi muito no barco. Então não há problema nenhum, eu não vejo problema nenhum, e a Beatriz também não vê. A Bia controlar a vela grande e o spi, eu controlo a vela grande e o stay, desculpa, eu controlo o
Sim.
spi, porque é a vela que eu mais tenho que ter o cuidado para
Mais
navegar, isso
trabalhas,
é
exato.
importante. Exato. E ela faz a gestão, eu faço a gestão também de material, e fazemos um pouco assim, desde que as coisas. O importante é que nós cheguemos ao mar e tudo funcione. Está tudo ok. Não há que inventar. Não vamos. Não vale a pena. Se funciona assim, mantemos assim. E tem funcionado bastante bem. Tem funcionado porque temos feito boa gestão de velas e tem corrido bastante bem.
Num processo destes e numa campanha destas, onde é que o dinheiro faz mais falta?
Bem, o dinheiro faz mais falta.
Uma pessoa
Como por
pode dizer que em
exemplo.
tudo, não é?
Sim,
Mas
é isso.
há
É.
áreas de maior desgaste. Epá, por exemplo, tu acabaste de falar de uma coisa, quer dizer, que as pessoas às vezes não se lembram, não é? Quer dizer, a questão da fisioterapia é fundamental, não é?
É
Se tu não
fundamental.
tens fisioterapia, o corpo não, depois não dá, quando é puxado ao limite, não é?
Não, 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 não. Não dá mesmo. E
É que não dá.
eu tenho lesões e tento aguentá-las. Eu tenho lesões que estou sempre a tentar aguentá-las. Tenho um menisco, para quem não sabe, tenho um menisco com uma fissura. Portanto, isto custa bastante. Quando dói, dói mesmo bastante. E estou aqui com
Claro.
um problema no ombro, que hoje vou à fisioterapia, para me tentar ajudar mais um pouco. É sempre vou ajudar, porque nós não temos assim grandes paragens para recuperar tudo.
É porque é
Então
isso, quer
é.
dizer, tu por exemplo, para recuperares o menisco, epá, se qualquer motivo não fores aos jogos, tens ali realmente uma janela de tempo para ver se consegues tratar do menisco. Mas senão não
É
há.
verdade. É verdade.
Porque o
Sim, não há, não
calendário
há,
não
não há.
perdoa, não há defeso, não há nada. Quer dizer, é sempre andar, sempre andar, sempre andar.
Exatamente. Bem, isto para que se possa entender. Eu tenho um problema no menisco desde no inverno de 2021. Portanto, ao início de 2022, foi aí
É
que
o menisco
eu.
do Covid. É o menisco do Covid ainda.
Pois, deve ser. Mas foi um menisco que deu um jeito. E até hoje, isto dói, é claro. E há aqui um processo, estamos a ver, entre federação, eu ainda tenho que ver qual é a melhor opção, porque havia uma opção de fazer a operação. mas eu sou honesto, tenho um bocado de medo do que a operação pode dar. Pode ser uma coisa muito boa a curto prazo, pode ser uma coisa muito má a longo prazo. Eu não quero ser, honestamente, penso no meu futuro, eu não quero ser um velhote que anda aqui sempre de bengala porque não aguenta de um joelho. E é verdade, é preciso ter cuidado, porque eles vão me tirar a parte do menisco, que é uma coisa assim, e normalmente
Sim,
só...
vai-te fazer falta à frente, é óbvio.
Claro, eles o que fazem é, nunca conseguem garantir o que é que vão fazer, é quando abrem o joelho, é que decidem o que é que vão fazer na intervenção. Portanto, eu ainda vou estudar outra hipótese, porque eu sei que há uma pessoa muito boa em joelhos, que me falaram, eu vou tentar combinar com essa pessoa para me ver o joelho e ver qual é a melhor opção. Porque eu quero uma
O que é que
opção
sugere?
longa. Não quero uma opção para curto prazo, porque a mim dá-me
Sim.
igual se eu até 2028 aguento e se em 2043 volto a ter um problema grave e não me aguento. É que eu não quero isso. É que eu, como estou neste momento, eu consigo ter uma vida razoavelmente ok. Não consigo correr muito, consigo correr um bocadinho, mas não consigo correr muito, por exemplo, é uma coisa que me custa. Alguns movimentos custam, por exemplo, torcer o joelho, que é uma coisa que não se deve fazer, mas pode acontecer fazermos por um desleixo, isso dói-me bastante. E então é preciso. Eu penso um bocado o que é que eu realmente quero fazer. Tenho que pensar um pouco no meu futuro. Não penso para o dia de amanhã, porque eu não quero ser como os futebolistas quando ficam mais velhos e andam todos arrebentados os joelhos.
Sim, eu vou, parece, mas
É isso que eu quero.
arrastam-se, é óbvio.
Pois.
Então temos aqui um menisco para resolver. Agora
Sim.
vou-te fazer aqui uma pergunta um bocadinho quase insana e maluca. Imagina, epá, imagina que por um motivo qualquer, epá, sei lá, estavas praticamente qualificado para os Jogos Olímpicos e chegava, epá, sei lá, a Yamaha, a Honda ou a KTM e dizia, epá, preciso que venhas fazer o Mundial de Motocross. O que é que acontecia?
Pá, olha, muito interessante a pergunta. Para quem me conhece, sabe que eu sou um amante de motas, adoro, adoro, sou mesmo muito ligado às motas. Aliás, sou um fã, mas fã mesmo de MotoGP e sempre tenho
Exatamente,
muito andado de moto. Ultimamente não tenho andado de moto, porque por várias razões, como é que eu posso cair e posso magoar e estragar uma campanha,
exatamente, olha
pode acontecer um pouco de tudo. Pá, é uma pergunta difícil, claro que eu tinha de optar pelos jogos, né? Tinha de optar pelos jogos, mas
até porque tens outra pessoa no barco, mas se calhar se um gajo dissesse assim, imagina que andavas de laser, quer dizer que eras só tu e te
exato.
aparecia, mas se calhar a decisão era mais fácil. Uma coisa, a tua paixão pelas motas está em banho-maria, não é? Porque é mesmo porque agora não podes andar muito porque por causa
Não,
disso, risco de lesão
exato.
e não sei o quê. Mas é um bichinho que não se cura, não é?
Ah, eu gosto. As pessoas não me conhecem, mas eu sou um, assim, um inventor. Eu sempre tive, desde pequenino, desde que tive a minha primeira moto, sempre fui de olhar para a moto e dizer, compra a moto como ela vem. E olho para ela e digo, poxa, esta é igual às outras todas. Vou inventar a moto. Troco peças, mudo, peguei motas de pista, meto para moto, transformo para motas de estrada, para um estilo que se chama Street Fighter.
Sim.
Tudo. Motas de pista, altero com... Eu tenho na minha garagem uma moto de pista antiga, mas alterada com carenagens das motas modernas. Que é um processo que ainda
Exato.
vou acabar de terminar. Então eu sou assim, mecânica das motas, monto e desmonto motas, e tenho motas em casa. Só que, por exemplo, eu tenho uma moto que é a moto que eu posso andar, que é a moto mais fácil para eu poder andar, que é uma CBR 900RR. Só que ela está
Sim.
transformada para a estrada, que eu transformei. Para se ter uma ideia, eu para terminar a moto só preciso gastar 200 euros. E 200 euros para mim é fácil de gastar, tive tempo e suficiente para gastar. Mas eu penso, se eu gastar este dinheiro, eu vou andar na moto. E
Exatamente.
será que eu não
E
me magoo
agora?
pelo caminho?
Exatamente.
Porque se tiver moto pronta, eu vou andar. Venha que sempre vier
Sim.
para o Algarve, eu vou andar de moto. Eu não vou andar de carro, porque se eu puder andar de moto, eu ando de moto. Eu adoro andar de moto, é uma sensação muito boa. E os meus pais
Mano.
têm duas shoppers cada um. Cada um tem uma shopper, peço desculpa. E eu, pá, sempre que posso, eu tento não andar. Mas sempre que há ali a oportunidade, está aqui a moto à mão, eu dou uma volta na moto da minha mãe. E é fantástico. É
É o que
fantástico.
te custa mais deixar para trás? Nisto tudo.
Neste momento eu desliguei muito, mas houve um momento que custou bastante. Juro que custou bastante, porque vejo as pessoas na moto e eu foco, que sensação, o motor a trabalhar, a moto a tremer. Eu adoro essa sensação. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu gosto muito das motas antigas, porque sente-se tudo, sente-se o chão no guiador, porque sente-se a
Sim.
vibração toda. As motos novas já
Sim, não tinham como os ambos de direção e isso alteraram tudo um bocado.
Exato, exato.
Filtram muito.
O que eu gostava muito era comprar daquelas daquelas Harleys, isso é o meu sonho à frente,
Sim.
comprar uma Harley daquelas que acelera e salta, até salta um parafuso, treme tanto, salta parafuso,
Exato.
que eu
O
gosto da
torque
vibração.
daquilo. Binário, não é? Aquele binário.
É ótimo, a vibração, tudo, porque aí sentimos, somos nós e a moto contra a estrada, contra um poste, é fantástico. É uma sensação muito boa, muito boa.
Só pudesse escolher uma moto, qual era a moto de sessões?
Epá, é que pergunta difícil.
Imagina que um gajo chegava ao pé de ti, te dava um cheque e dizia: mas só vais poder comprar uma.
Só
Era de
podia
pista, era
comprar
de
um.
estrada, era uma chofer, era o quê?
Olha, eu de pista não sou muito fã. Já tive uma, a minha que tenho está alterada, mas já tive outra de pista e não gostei muito porque para andar entre cidades é um pouco desconfortável.
Sim, também.
Moto de estrada é muito comum, muito comum. Eu acho que a única coisa que talvez eu gostasse, claro que para andar entre cidades não é a melhor moto, mas dá bastante show, é ótimo de ouvir, é uma Chopper. Uma Chopper, uma Harley, provavelmente. Eu acho que era por aí que eu iria. Mas uma toda alterada, não podia ver de stock de origem, porque eu de origem não acho muita graça. Sempre gostei delas todas alteradas, depósitos mais pequeninos. Pronto, uma Chopper, como deve ser.
Mas tu, porque tu também te entretens, não é? Tu gostas francamente de andar ali à volta dela, não é? Quer dizer, à volta
Sim,
dela,
sim, sim.
estamos a falar no bom sentido,
Obviamente. Tu entretens-te mesmo com isso, não é? Aquela bricolagem da moto e andar ali e mexer Claro.
e aquele tuning, não é? Isso faz parte, tu gostas mesmo, não é? Faz parte do teu equilíbrio, digamos.
Exato. Eu tenho uma coisa muito interessante que é, que as pessoas de perto conhecem muito bem, que é, eu sou capaz de mudar de carro todos os anos. Tenho um pouco essa pancada, porque eu olho para os carros, gosto tanto com o carro e farto-me do carro, porque é sempre igual. As motas também troco, mas eu olho para a moto tanto com a moto como ela é, depois farto-me como a moto é e altero a moto para um estilo que eu gosto e aí aguento mais um pouco. Depois acabo por trocar moto porque gosto de experimentar tudo. Mas sou uma pessoa que, não sei, talvez essa pergunta que me fizeste, qual era a moto, com cheque e tal, se calhar era capaz de andar com a moto 2 anos e vendê-la e comprar outra de outra marca. E sou assim, eu não sou uma pessoa que fique satisfeito em ter sempre a mesma coisa. Ou
Não é
seja,
fiel a motos.
a motas e carros não sou. Não sou. Carros muito menos. Carros farto-me ao fim de 6 meses. 4 meses já estou a pensar em vendê-los só porque não gosto do carro. O carro é muito fiável, é ótimo, mas eu
Sim, mas
tenho a
já
sensação que quero trocar.
esgotou.
Não, porque há uma coisa muito interessante que eu sempre pensei que é, se eu comprar e ir vendendo aos poucos os carros, compro e vendo e tal, com o tempo, eu tenho uma probabilidade grande de experimentar várias marcas de carros, perceber que tipo de carro é que eu gosto, daquilo que é mais confortável para mim. E até vou dizer, eu vendi um carro há 3 anos e voltei a comprar o mesmo modelo de carro. Porque gosto
Exato.
daquilo, realmente foi o único que eu gostei. Então tenho esse
Carro
carro.
é, já agora.
É um Audi A4 2003, 2004.
Sim.
Eu gosto bastante porque é um carro fiável, bastante fiável, económico, com bastante espaço. É uma carrinha, dá para levar as pranchas de surf, dá para levar a tralha, dá para
Exatamente.
fazer. Para a vela é ótimo, para puxar um outro lado aquilo aguenta. Depois tive outros carros que são fraquinhos e os carros mais modernos são todos cada vez os motores mais fracos, cilindrada, por causa
É, a
das normas
solidariedade está
europeias.
diminuída, é verdade.
Exato, por causa das normas europeias para a poluição. A pagar menos de impostos, então eles estão-se cada vez a reduzir, reduzir, reduzir. Então os
Como é que
carros mais
alguém.
velhos. Diz.
Não, não, acaba, acaba, desculpa. Acaba, acaba.
Por
Estava a
isso
falar.
é que as montadoras estão a reduzir muito nas cilindradas. Pronto, era isso que eu queria dizer.
Como é que alguém vive. Tu vives no mar, não é? O mar é o teu escritório.
Exato.
O teu computador é um 470, o teu escritório é o mar. Hoje em dia a questão da poluição é inevitável falar dela, não é? Quer dizer, uma pessoa vê o mar cada vez mais maltratado e vemos esta questão dos carros poluentes, carros, etc. Como é que isso se arruma tudo na tua cabeça?
Bem, nós falamos dos carros, falamos de motos, falamos de tudo, falamos de.
Eu não sou nada, eu não sou fanático, acho que tem que haver espaço para tudo e não
Sim,
tem mal nenhum.
é
Acho, quer
lógico
dizer,
que.
não pode haver aqui fanatismo, o mundo não vai lá nenhum.
É verdade. A verdade é que em terra, dizendo assim. Não, por acaso nunca fui uma pessoa ligar muito à poluição de automóveis nem das motas, mas ligo muito à poluição que as pessoas fazem nas ruas, mandar papéis, que acham que é insignificante, isso faz muita confusão. No mar, sacos de plástico, o que seja, e o pior, redes de pesca,
Sim,
E isso
ficas
daí
maluco, não é?
sim faz muita confusão. Porque fomos falar de poluição, poluição de combustíveis, os navios usam combustíveis, também poluem, não há muito a fazer.
Sim.
Portanto,
É uma questão de volume.
e é algo necessário, na verdade. As pessoas precisam dos navios, senão se acabassem com os navios, isto das economias estávamos todos lixados. Não havia para fazer exportação, era tudo de avião, era tudo caríssimo. Mas os aviões também poluem bastante. Mas
Sim, também
eu
poluem.
o que me faz confusão é. Isso é o que faz mais confusão, é os pescadores que estão tão ligados ao mar e não sabem tratar bem do mar. Ok, as redes estão velhas, ok, mete a borda e deita fora quando chegares a terra um detector de lixo. Deve haver um
É
sítio
assustador,
de lixo.
não é? Uma pessoa
E eles
continua a
tratam
ver.
tão mal o mar. E é que é uma estupidez, porque se ele já tem, já faz confusão para os pescadores, cada vez há menos peixe. Se eles continuam a largar as redes assim à maluca, cada vez menos peixe.
Sim, não
E
há
eu não
solução, não é?
entendo. Não entendo, já vi sacos de plástico com um nó a boiar cheio de lixo no mar. Já vi. Claro que não é uma coisa que se veja todos os dias. E nós, por acaso, estamos num sítio que não é que haja muita poluição. Há países que aquilo não são em cima de lixo.
Sim,
E
em Portugal
felizmente
ainda não, aqui
não é o nosso caso.
ainda
Porque
não é.
talvez porque estamos banhados de um oceano Atlântico. Facilita que
É que,
haja muito
oh,
movimento
e
de água.
lava muito, não é? E acaba
Sim.
por lavar muito, não é? Às vezes não é que... Olha, tu imaginas ser profissional de vela quando acabares um dia, vais aos Jogos em 28, ganhas uma medalha, depois, se calhar, voltas em 32 porque sim. Tu
Bem,
pensas estar nos teus horizontes? Ser profissional de vela ou isto é um capítulo da tua vida e depois gostavas de fazer outra coisa?
tocaste num assunto muito, muito interessante e eu penso muito nisso. O meu objetivo na minha vida é ser profissional de vela, sim ou sim. Quero muito, gostava muito de fazer vela para sempre, ou estar ligado à vela. Também gostava de fazer um trabalho assim de treinador. Que eu acho interessante, mas era não ser nem treinador de equipas, nem, era mais uma coisa. O que eu quero é estar ligado à vela o resto da minha vida toda. Ser profissional de vela para andar em barcos grandes, ir para outros países, como os Estados Unidos, que era uma coisa que eu gostava, e sigo muito o Gonçalo Ribeiro e
Sim.
o Bernardo Freitas, e é uma linha que eu gostava de seguir bastante.
Ok.
E depois, ao mesmo tempo, estar ligado à vela nacional de uma forma que eu pudesse ajudar. Eu espero, isso é um sonho que eu tenho, é poder um dia conseguir dar um contributo muito, muito significativo para a vela nacional, de alguma maneira conseguir ajudar. Ainda hoje não sei como é que eu posso ajudar, não basta dar treinos, sei lá, à seleção regional do Algarve, ou do centro, ou do norte. Não, isso não chega. Eu gostava de um dia, não sei, claro que isto uma medalha ajuda sempre. Uma pessoa tem uma medalha, há mais apoios, há mais coisas interessadas, mas, por exemplo, criar algo que pudesse ajudar muito os atletas nacionais, por exemplo, não sei, arranjar uma. Eu não sei como é que isto podia chamar, criar uma associação em que houvesse patrocínios que punham lá dinheiro, por exemplo, vamos pôr 20 mil euros por ano e ajudava a pagar atletas ir aos campeonatos da Europa e do mundo, por exemplo. Era uma coisa que eu acho que fazia falta, porque a mim faz-me confusão ver atletas que eu conheci. Na minha época, não poder correr esses campeonatos porque não tinham
Não tinha
financiamento.
verba.
E devia haver algo que pudesse ajudar. Isso para mim era um grande feito que eu fazia, poder ajudar atletas e ok, não tenho os problemas, tu vais fazer o campeonato e eu arranjo o financiamento. Porque nem sempre os clubes têm dinheiro, eu também entendo os clubes.
Sim, eu afundei, a fonte esgota, quer dizer, se não há, não é. O drama da vela é que continuam muito a ser os pais, não é? Quer dizer, isto é uma verdade, quer dizer, os
Sim, é
pais,
verdade.
os clubes, a federação, pá, na minha ótica, tem feito um excelente trabalho, porque tem
Sim.
conseguido levar as coisas a muito bom porto, com muita diplomacia, com alguma discrição até, mas muito bem feito. Mas isto não é fácil, não é? Porque, repara, nós agora, por exemplo, e ainda bem que tivemos estes dois resultados monstruosos do Diogo Ribeiro da natação, não é?
É ótimo.
Epá, que é genial, não é? Porque é uma modalidade que não é futebol a fazer resultados estratosféricos numa variante da natação altamente complexa, não é? E isto ajuda a que se fale de desporto que não é futebol, que também é um problema, não é?
Sim, é verdade. Olha, eu vou-te contar um pouco o porquê de eu gostar, queria muito ajudar atletas portugueses. Houve um ano, 2011, que eu fui fazer o Campeonato Nacional de Tavira e disse ao meu pai que ia fazer tudo para conseguir qualificar para um Campeonato Mundo. Meu pai, ok. Disse mais nada, ok, se conseguiste, porreiro. E recordo muito bem estar a fazer o campeonato, estar ali em lugares de entrar no Mundial e toda a gente do meu clube dizia: Ah, não te preocupes, o europeu é muito bom, é muito bom. E apanhando a minha cabeça, queria o Mundial, queria o Mundial, queria o Mundial. E se não fosse o Mundial, ia ficar de rastro. Qualificasse para o europeu, eu ia mesmo chateado com a vida, porque eu era muito assim. E qualifiquei para o Mundial. Eu estou de contente, vou ao Mundial, vai ser na Nova Zelândia, está porreiro, vou aprender
Exato.
muito, vou estar com os 5 melhores de cada país do mundo. É uma coisa ótima, foi a melhor experiência que eu tive na vida, posso dizer, melhor gato transal alguma vez fiz, por ter sido a primeira grande internacional. E meu pai, passado em uns dias, umas semanas, virou-se para mim e disse: Olha, tu não vais ao campeonato do mundo porque não há dinheiro para ir. Tu nem imaginas o quanto me custou isso. É o meu sonho de vida, não poder ir ao campeonato do mundo porque não há dinheiro. E por acaso, eu andava a fazer muita pressão ao meu pai: Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. É lógico, nós somos miúdos. Nós conquistámos aquilo, nós queremos ir, nós merecemos ir. E por acaso, à última da hora, depois o Clube Naval Portimão comprometeu-se a ajudar-me a ir ao Campeonato do Mundo. E o que foi bastante bom. E depois foi o meu melhor resultado na carreira de otimista, o que foi ótimo. E essa foi a experiência. E eu estava a começar a criar um trauma, que eu recordo muito bem, criar um trauma,
Se não
se não
tivesse ido.
fosse. Mas já estava a criar, portanto, eu podia ter ficado com trauma. E depois ia acabar por não querer fazer mais
Foi
nada,
desgraçado, foi desgraçado, foi desgraçado. Foi desgraçado. Foi desgraçado. Isso é muito bom. É muito
entende? Não,
bom.
é verdade. Então fica com essa sensação sempre que é quando eu vi atletas depois no futuro a não irem campeonatos por não terem dinheiro, eu comecei a pensar: Fô, como é que é possível? Eu quase estive na posição deles, quase não fui, e estes atletas não vão, independentemente se vão lá, ficou em primeiro ou ficou em último, dá igual. Só a experiência, isso é tipo, o Campeonato Mundo ou de Europa, seja qual for,
Sim.
é uma recompensa do trabalho que nós
É
fizemos.
óbvio. É
É a
óbvio.
grande recompensa. O resultado que nós tiramos lá depende do nível que estamos, depende como fazemos o campeonato, depende do nervosismo, depende de muita coisa. Só que eu acho que os atletas, eu vou falar mais de otimista, porque é as primeiras classes, é a primeira classe,
Sim.
sendo assim, deveriam ter sempre acesso a esses campeonatos. Portanto, se eu um dia ganhasse uma medalha olímpica, claro que isso e sim eu iria ajudar. Eu não tenho dúvidas que ia conseguir fazer alguma coisa numa associação com empresas para estarem ligadas a mim. Eu iria estar ligado a essa associação, iria haver sempre um financiamento para ajudar esses atletas. Isso era o meu sonho. Se eu pudesse dar esse contributo para a Vela Nacional, eu era a pessoa mais feliz do mundo, sem dúvidas nenhuma. Porque eu sinto que posso ajudar a Vela Nacional e acho que tenho de o fazer, acho mesmo que tenho de o fazer. E se eu no futuro não conseguir ajudar a Vela Nacional, as pessoas podem ter certeza que não vou ser uma pessoa completa.
Feliz.
Preciso disso, preciso mesmo disso. Como tu fazes, estes podcasts são muito bons para a Vela Nacional e Vela Internacional, isto ajuda
Sim, também os
bastante.
faço por carolice, quer dizer, isto é uma carolice, quer dizer,
É
eu tiro do
ótimo,
meu
é
tempo,
ótimo.
pá, não tenho
Não.
patrocínios, não tenho nada, quer dizer, isto é uma coisa que eu acho que, pá, que é bom, quer dizer, é dar a oportunidade de ouvir, de falar.
E dá a
É isso.
conhecer, por exemplo, pode haver
Exato.
atletas que podiam ter interesse em me conhecer, mas ou não sabem como é que chegam a mim e vão ouvir isto
Exatamente.
e vão perceber que eu sou uma pessoa muito acessível. Ou, por exemplo, um atleta da minha geração não conhecia o Álvaro Marinho ou o Gustavo Lima. No meu caso, eu não os
Sim.
conhecia e eu pensava: como é que eu cheguei a eles? Não
São
havia nada.
heróis, não é?
Sim, são os heróis, são as referências nacionais. Como é que, como ele e outros. Mas como é que eu cheguei a esse grupo de pessoas? Eu não sei como chegar. Eu consegui chegar no momento em que entrei nas classes olímpicas e é tudo mais fácil. Parece que as pessoas são muito, muito, muito divertidas e bem dispostas. Então, realmente, é mais fácil do que nós pensamos. Só que falta aí alguma coisa. E este podcast que tu fazes é ótimo para quem tem essa sensação, não sabe como é que chega a essas pessoas. Não que seja só para falar ou dizer bom dia ou para fazer uma pergunta. É ótimo, é perceber que as pessoas são acessíveis.
As
Eu
pessoas
acho
são
isto
mais
importante.
acessíveis do que às vezes parece. Não, e era o que eu dizia, quer dizer, é dar-nos a conhecer um bocadinho de nós, para a intimidade e a vida privada de cada um. Acho que o mundo tal como está e com todas estas coisas tem que ser cada vez mais respeitado. E deve
É, acho
ser,
que
não é?
exato.
Aquilo que é privado e é sagrado e acabou. Agora, o resto, acho que para dar-nos a conhecer, eu vou lá e estas coisas lindas que tu acabaste de dizer e este teu lado fantástico. Ainda bem que veio ao de cima. Olha, para acabar, mesmo para acabar, qual é aquela regata que tu um dia, aquela regata que tu vais mesmo ter que fazer?
Vou ter de fazer a Volvo Ocean
Sim.
Race ou a
Ah,
The Ocean Race. É o sonho da minha vida.
É?
Para quem me conhece e sabe, o meu sonho nunca foi ir aos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é uma passagem, é um processo para mim. Se eu for, for. Se não for, não vou. Portanto, não é-me igual. Na verdade, é completamente igual. Eu vou fazer tudo para estar lá, mas se não conseguir ir, não fico triste.
Não
Agora,
ficas
se eu
com
não
nenhum
posso.
trauma.
Não,
Tu há um bocado
não,
falaste traumas, não fica, não há trauma por aí.
não. Não, porque eu vou-te dizer, eu tinha, isto acho que é importante falar. Eu tinha objetivos na minha vida, que era o meu primeiro objetivo na minha vida, conseguir cumprir, que era ganhar o meu primeiro troféu na vela. O meu segundo
Sim.
objetivo na vida é entrar nas classes olímpicas, que eu acho que é um tema muito interessante, como é que se chega lá. E
É verdade.
o terceiro objetivo de vida era entrar na Volvo Ocean Race. No que era a Volvo Ocean Race, aquilo que eu
Volvo
adorava.
Ocean Race.
É, agora a Ocean Race. Isso era o meu sonho. Os Jogos Olímpicos, se eu for, porreiro. Se não for, porreiro igual.
Já
É
fizeste
ótimo.
dois.
Não
Já
fiz.
cumpriste dois.
Não, um. Fiz um
Sim.
Jogos de 20.
Não, não, não. Dos teus objetivos, já cumpriste
Ah,
dois, não é?
já cumpri dois.
Já só falta o Ocean Race.
Só faço um Russian Race e quando eu acabar os 470, eu quero conseguir entrar e é o meu sonho. Eu gostava de fazer, lá está, é como uma coisa que não deve ser possível, fazer as etapas todas. Porque eu sei que sou uma pessoa que não, fora do comum, eu sou um bocado maluca, dizendo assim. Eu gosto é dificuldade, mar, vento, quando parece que vai tudo partir, eu gosto de estar lá. No que
Não,
parece perigoso, eu adoro.
há um caminho que foi feito e ficou, quem o fez primeiro em Portugal foi o Francisco Lobato, não é? Pá,
É verdade.
que é para a França, para a Escola de Vela Oceânica
Claro.
e às vezes dormir numa. Pá, e o António Fontes fê-lo de uma forma brilhante também, não é? E chega a Deus é isso porque pá, era muitas noites a dormir num furgão, quer dizer, era a casa que havia
É o que é, o
e
que é?
é o que é, preciso chegar lá. Olha, Rudi,
Foi o. Olha, digo-te mesmo, é fantástico ouvir pessoas como tu, para miúdos novos, com os sonhos, com os objetivos obrigado.
bem traçados. Não, eu que agradeço. O bocadinho que eu te tirei do tempo livre, sei que o seu tempo livre é muito importante, e eu roubei-te aqui uma. Já vamos aqui numa hora e um bocadinho. De modo que, olha, um grande, grande abraço
Um grande abraço
e
sempre a ti, Rodrigo.
que os teus sonhos todos se realizem, porque tu mereces mesmo. E que, olha, no que eu te puder ajudar, já sabes, conta
Obrigado.
comigo para tudo o que precisares. Um abraço grande. Até logo.
Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Cais, o seu podcast do LX Selling. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.